Senhores, é um prazer, uma honra, uma alegria muito grande estar aqui. Para mim não tem preço, é algo simplesmente maravilhoso que Deus tem feito na minha vida, especialmente quando estou perto dos meus queridos apóstolos, Nelson e Olivia. É uma aliança de muitos anos e eu nunca vi esse pessoal diferente, eles são sempre assim, sempre simpáticos, sempre muito amáveis, atenciosos, querendo sempre servir e dar o seu melhor, não apenas para nós, mas para todos vocês. É tão bom andar com eles e é tão bom ver as pessoas chegando e agradecendo por eles existirem. E depois, nessa transição com o pastor Rodrigo e Suela, então ficou só a cópia fiel, né, a geração mais jovem, a parte jovial, chegando com todo o pique. Dizem que inteligente é aquele que anda com o maduro, né, para a gente não chamar de velho, né, porque eu também já estou indo nessa mesma jornada aí. Mas diz que o velho tem a mente e o jovem tem a força. Então, quando um jovem chega perto do mais velho e se humilha querendo aprender, ele tem uma tendência enorme de prosperar tremendamente na vida. E eu tenho visto isso no pastor Rodrigo. Tive esse privilégio já de ver ele chegando e tendo tanto prazer de dizer o que está fazendo e de saber se está indo na linha certa. Isso é tremendo. Parabéns, pastores. Parabéns mesmo, de coração. E a todos os que nos recebem com tanto carinho. Nós já somos conhecidos de alguns, né? Já viajamos para Israel com alguns aí. Que bom que matamos saudade, não é? Eu tenho aqui hoje o privilégio de ter a minha irmã, Sara. A Sara é guerreira da quarta-feira. Mas eu quero que o pastor Mário coloque ela na intercessão. Bote o jaleco, a prova de bala nela. Para ela entrar aí na intercessão e ajudar. Porque ela participa de um grupo comigo de oração todas as semanas. E a toda a minha família, né? O Guilherme, o Lucas, a Renata, que deve estar por aí. Sejam todos muito bem-vindos. Queridos, como eu disse hoje pela manhã, eu já sabendo que viria para cá, desde antes mesmo de marcar a passagem, sabendo por onde eu iria passar, eu orei para que Deus me desse uma palavra a cada igreja por onde eu passasse. E quando pensei aqui, Deus me deu dois temas, né? O primeiro, nós tivemos a oportunidade de ministrar um pouquinho de manhã, que é sobre o tema prossiga, prossiga. Então não pare nesta jornada, vá avante, vá em frente, siga fazendo aquilo que o Senhor Deus te chamou para fazer. O que desiste não deixa legado, não deixa história, não é? Imagine se o nosso apóstolo, os nossos apóstolos, Nelson e Olivia, houvessem desistido. Nós não estaríamos aqui, mas porque eles não desistiram, nós estamos aqui. Estamos sendo privilegiados de ver o que Deus está fazendo nesta cidade e nesse lugar. E o segundo tema é desenvolver o DNA da gratidão. Põe a mão assim no seu coração. Eu quero te convidar, porque às vezes a gente quer que portas se abram. Às vezes a gente quer ser curado de uma enfermidade. Ou às vezes a gente quer mesmo uma resposta de oração que parece que está demorando tanto. E você sabia que se você colocar a mão no seu coração e começar a ser grato a Deus por detalhes, até pequenos, que estão acontecendo na sua vida, pode mudar tudo? Então hoje pode ser uma noite de uma mudança radical na sua vida. Alguém crê assim? hoje pode mudar tudo na sua vida. E eu escrevi algumas coisas do que significa esta gratidão. A gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, ou etc. Por exemplo, eu particularmente tenho muitas lembranças. Eu tenho lembrança, por exemplo, dos meus primeiros dias de América. Quando a gente vai para os Estados Unidos, existe uma propaganda que não é verdade. A gente vai, sai daqui achando que vai cair dinheiro na nossa cabeça, que nós vamos chegar lá e vai começar a chover dólares de todos os lados sobre a nossa cabeça. Mas eu tinha duas crianças. Um tinha 11 meses e o outro tinha 5 anos. E fomos com a esposa para lá. E não imaginávamos o que iríamos enfrentar. Nesse momento, surgiram pessoas maravilhosas que nos acolheram. Pessoas que nunca tinham nos visto. Pessoas que tinham acabado de nos conhecer. Eu me lembro de uma senhora chamada Eleonor. Essa senhora viu que morávamos numa casa gelada, porque o inverno lá é muito forte, e as casas mais antigas, a parte do insulation, não sei como é que chama isso, mas é a parte que veda, vedação, da casa era terrível. Então a gente sentia muito frio, e nós tínhamos que ligar o forninho da casa para aquecer a sala. E aquela mulher descobriu que nós estávamos lá. E eu me lembro que nós pagávamos mais ou menos uma média de $650 mensais. Para quem tinha acabado de chegar, era muito dinheiro de aluguel. E aquela mulher, quando descobriu que estávamos lá, ela disse: eu vou tirar vocês desta casa. Eu vou levar vocês para uma casa muito maior. A casa tem 3 quartos, mas você pode fazer, tem uma peça lá que você pode fazer 4 quartos. E ainda tem um estacionamento, um parking, que dá para vocês colocarem 5 carros. Eu não tinha nenhum carro ainda. Dá para colocar 5 carros. E de 650, nós passamos a pagar $475 mensais. Eu sei que talvez você não entenda muito isso, mas Jesus merece ser aplaudido porque ele fez isso por nós. Eu me lembro também que eu gostava muito de roupa branca. Naquela época usava-se muito roupa branca. Os médicos usavam muito branco. Eu não era médico, mas eu gostava de roupa branca, sapato branco, roupa branca. Eu fui à igreja todo de branco. E aí o cara veio: e aí, doutor, como é que o senhor está, doutor? Tá, doutor. Eu falei: não, meu filho, não sou doutor, não. Eu só estou de branco porque eu gosto de estar de branco. Ah, tá bom, desculpe, eu achei que você era médico. Eu vejo você todo... Não, não, sou simplesmente um pregador aí. Aí ele disse: em que eu posso te ajudar? Eu falei: rapaz, eu sou como você. Eu estou precisando de um emprego. Você pode me arrumar um trabalho? Mas é claro que eu vou arrumar um trabalho para você. Vem comigo. Naquele tempo tinha os orelhões. Quem lembra do orelhão? Do telefone orelhão? Meu Deus, como tem velho aqui. Nesse... Aí, queridos, ele me levou no orelhão, não é? E ele fez um telefonema. E no mesmo instante, ele arrumou o meu primeiro trabalho. Fui trabalhar em um restaurante. O restaurante, o dono do restaurante, ele não foi meu patrão, ele foi meu pai. Ele cuidou de mim. Ele perguntou para mim: como é que é a sua casa? Eu falei: olha, sou casado. E quem está lá na sua casa? Eu tenho 2 meninos. Eu quero ir lá ver essa sua casa. Posso ir? Pode. Chegou na casa gelada. Ele disse, por que essa casa não está quente? Eu falei, ué, porque nós estamos nos Estados Unidos, aqui tudo é frio. Ele falou, não, senhor, vem comigo. Me levou no porão da casa, me mostrou onde eram as máquinas que aqueciam, que nem isso eu sabia fazer. Mandou pedir o meu primeiro caminhão de óleo, porque a casa era aquecida em óleo. Primeira vez que eu vi um caminhão de óleo chegar na minha casa, sustentar. Depois ele disse, agora você precisa arrumar um carro. Eu falei, não, já arrumei um agora aí. Aí ele foi ver o carro, ele falou, esse carro não dá para você ficar andando nesse frio. Esse carro está muito fraco. Você precisa de um carro melhor. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele disse, mas eu vou te ajudar. E você vai sair de carro. E ele me levou na agência. E pela primeira vez, o meu patrão pai comprou um carro para mim. Zero quilômetro. Diga glória a Deus. Meu Deus, como tem gente maravilhosa nesse mundo. Fala para três pessoas, você é uma delas. Vocês são maravilhosos. Esse mesmo senhor olhou para mim e disse, cara, você é um cara diferente, o meu patrão. Você é um cara diferente. Eu disse, mas como assim diferente? Eu disse, eu não sei. O que você faz? O que você fazia no Brasil? Eu disse, ah, eu pregava. Ah, você é pregador? E você tem igreja? Eu falei, não, não tem igreja. Ele disse, quer usar o restaurante? Como é, quer usar o lugar onde você trabalha para fazer culto? De graça. É que você não tem ideia do que é um aluguel nos Estados Unidos. Então ele me... O mesmo homem que cuidou dos meus filhos, que ajudou a colocar o óleo, o mesmo homem que me ajudou a comprar o carro, foi o mesmo homem que me cedeu o espaço onde a igreja, por bondade do Senhor, iniciou-se. Deus continua sendo Deus. Aleluia! Se é para Ele, que seja melhor esse aplauso. A gratidão é uma emoção que envolve um sentimento de dívida emotiva em direção de outra pessoa. Frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-lo ou de reciprocar para um favor que lhe fizeram. Quando nós vamos para o contexto espiritual, a gratidão é um sentimento de dívida em direção a Deus. A expressão de gratidão a Deus é o tema central do cristianismo. Se você disser que é crente, mas não é grato, desculpe, você não entendeu o que significa a palavra ser um crente. Imagine vocês se nós fôssemos hoje listar todos os benefícios que Deus já nos fez. Imagine se você começasse a escrever, né, um livro com todos os benefícios. De uma coisa eu tenho certeza, você iria esquecer de alguns deles, porque são incontáveis, são indizíveis, são inexplicáveis. E por incrível que pareça, a nossa gratidão, é o termômetro que mostra esta gratidão, é a maneira como nós procedemos com as pessoas. É a maneira como nós procedemos com os nossos irmãos. É a maneira como nós procedemos na igreja. Eu acho lindo aqui, quando eu chego, tem uma senhora aí que até cantar canta. Bem-vindo, pastor. Ela chega a falar cantando. Não é? Como é lindo chegar. Como é lindo ser abraçado. E depois de uma semana, talvez que você tenha passado por momentos que não foi tão lindo assim. por momentos que alguém talvez só ficou te cobrando. Tem gente que é ruim de agradecer, mas é bom de cobrança. Exige perfeição, sendo que nem ele mesmo é perfeito. Então, pessoas que às vezes são exigentes demais e ficam em cima da pessoa exigindo, e aí passa a semana e a pessoa sequer ouviu uma palavrinha mágica, que é: eu te amo. Vocês poderiam me ajudar a pregar hoje? Quem pode me ajudar a pregar? Levante a mão, quem vai me ajudar? Ok, então fala para três pessoas: se você não ouviu eu te amo esta semana, eu quero dizer que eu te amo. Vamos lá, um, dois, três. Eu te amo. Amém? Dá um tapinha nele também de amor, assim. Diga: eu te amo. Diga para ele que ele é importante para Deus. Olha só o que diz a Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21. Diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, posso falar em espanhol? Es mentiroso. Posso falar em inglês? You are liar. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não nos vê. A quem não vê. E aí o versículo 21 diz: ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Agora, vejamos um salmo que tem tudo a ver com o que estamos falando. Que está, é o Salmo 103, 1 ao 5. Que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Faz assim comigo, ó. Faça com a sua alma, bendizer o Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não o quê? Te esqueças. Fala: eu não posso esquecer. De novo: eu não posso o quê? Esquecer. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é quando uma pessoa habitua a pecar achando que não é pecado. Isso é iniquidade. Quantas vezes as pessoas vivem do jeito que querem, sendo iníquos, pecando diariamente, mas acham que não estão pecando. Isso é iniquidade. E aí a Bíblia diz que o Senhor é aquele que perdoa todas as tuas iniquidades. Ou seja, naquele momento que você estava equivocado, o dia que você teve um encontro com Deus, sua vida foi transformada, diz a palavra, que todas as suas iniquidades foram embora. Diga: graças a Deus por isso. Levante a sua mão direita e diga: minha iniquidade, o mal que estava sobre mim, o pecado que estava sobre mim, não existe mais. O sangue de Jesus foi aplicado na minha vida e ele perdoou o quê? Todas as minhas iniquidades. E agora eu quero te dar uma notícia: que se alguém entrou doente aqui, esse é o último minuto da sua doença, porque a Bíblia diz que ele sara todas as tuas enfermidades. Coloque as duas mãos na sua cabeça agora. Eu vou ler esse versículo, que não, isso aqui não é palavra minha. Isso não é palavra minha. Isso é uma palavra de Deus. E Deus está dizendo que é ele, não sou eu, não é você, não é ninguém, é ele que perdoa todas as suas iniquidades. E agora mesmo, ouça bem, agora mesmo está indo embora da tua vida todas as suas enfermidades. Quem pode dar glória a Deus aí? Quem pode aplaudir o Senhor aí? Levante as duas mãos e diga: eu estou curado. De novo, o que, que você está? Curado, sarado. Vá para casa sem nenhuma dor, 100% restaurado, porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as enfermidades, que redime a tua vida da perdição. Meu irmão, você estava perdido, você não sabia o que iria fazer, você não sabia para onde iria, mas Ele redimiu a tua vida da perdição, e Ele te coroa de benignidade e de misericórdia, e Ele farta a tua boca de bens, de sorte que hoje você está ficando mais novo, porque Ele renova a tua mocidade como a da águia. Levante as suas mãos e diga: eu nunca vi, diga: eu nunca vi uma pessoa tão jovem, tão forte, tão delicada, tão linda, tão curada como eu, porque é o meu Deus que fez estas maravilhas na minha vida. Diga: graças a Deus. A gratidão, ela é para ser aplicada na nossa vida diária. Você não fique agradecendo só porque eu estou pregando, viu? Quando você sair de casa, chegue em casa e olhe para o seu marido e diga: meu amor, eu agradeço a Deus por sua vida. Talvez, se você diga: ah, mas o senhor não conhece meu marido, pastor. Meu marido é bravo. Foi o último dia de braveza dele hoje. Talvez faltou uma palavra de gratidão sua. A gratidão amansa até marido. A gratidão amansa mulher revoltada. A gratidão amansa um filho. Eu me lembro de uma senhora, olha só que coisa terrível. Um rapaz ligou para mim e disse, filho de uma irmã da igreja, ligou para mim e disse assim: eu estou te ligando para avisar você que essa velha que você tem aí na igreja, eu vou matar. Ele ligou para mim, para dar esse recado para minha discípula. O filho mandou um recado dizendo: fala para essa velha que eu vou matar ela. Aí, incrível, quando essas coisas acontecem, né, tudo encaixa. Terminei de receber a ligação, dei de cara com a mulher. E sabe o que, que eu fiz? Eu não dei o recado. Eu disse: querida, como vai o seu filho? E citei o nome dele. Ela disse: pastor, aquele é um tremendo homem de Deus. Pastor, aquilo Deus vai usar de uma maneira tão poderosa que o senhor ainda vai ver o que Deus vai fazer na vida daquele rapaz. Que coisa, meus irmãos. É só a igreja que anda na contramão do mundo. Por isso a glória de Deus está sobre nós. A gratidão é assim. Olha só. 2 Samuel capítulo 7, 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: agora pois, diga meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou. Eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. O que, que Deus está fazendo? Deus está lembrando a Davi de onde ele o tirou. Deus está dizendo para Davi, para ele não esquecer de onde ele saiu. Deus está trabalhando e fazendo ele lembrar tudo que o Senhor fez na sua vida, e lembrando que ele deveria então ser eternamente grato por tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E olha o que diz o Salmo 50, versículo 14: ofereça a Deus em sacrifício. Fala comigo, em sacrifício. Vou falar de novo. Ofereça a Deus, diga comigo, em sacrifício, a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Então a nossa gratidão é uma oferta aos olhos de Deus. Devemos fazer votos a Ele com gratidão, porque é Ele quem nos abençoa na vida espiritual. É Ele quem nos abençoa familiarmente. Pensa numa pessoa feliz familiarmente. Eu sou casado há 47 anos com a mesma mulher, irmãos. Eu sou tão feliz que se ela quiser casar comigo hoje, eu caso. E daqui a 3 anos nós vamos fazer, é isso mesmo, amor? Daqui a 3 anos nós vamos fazer nossos 50 anos de casado. Vai ter casamento de novo. Porque nós somos abençoados familiarmente. Eu vejo isso no apóstolo Nelson. Hoje estivemos lá com os filhos perto, pastor. Diz que se alguém é próspero, não é porque tem dinheiro. Alguém é próspero porque tem família. Então, por favor, dê um aplauso à sua família. Agradeça pela sua família. Saúde familiar. Saúde financeira. Meu Deus, o mundo é um mundo de escassez. Um missionário estava me dizendo que ele esteve em um dos países aqui. E ele foi nessa nação. E ele disse que ficou com vontade de tomar um sorvete. E ele pegou o sorvete. E quando ele pegou o sorvete, juntou uma multidão de gente do lado dele. Aí ele ficou olhando para aquelas pessoas com sorvete. E aí alguém disse: é, pastor, é que quando uma pessoa compra um sorvete, tem muita gente que... muitos anos que não sonha botar a mão no sorvete. Então a sugestão é que o senhor reparta esse sorvete com todo mundo. E ele então passou a repartir o sorvete com todo mundo. Meu irmão, você não só toma sorvete, mas o que você come, hein, irmão? Parabéns. Diz que crente não bebe, mas o que come é uma maravilha. Quem comeu bem hoje, almoçou bem aqui, quero ver. Uau, o que que tinha lá na comida hoje? Saiu uma picanha hoje? Foi na tábua? Foi aonde? Foi no forno? Quem achou churrasco lá fora hoje? Quem achou? Quero ver. Fez escondido, né, irmão? Então, queridos, olha, a saúde financeira, a saúde física, a saúde emocional, põe a mão aqui no seu coração, meu irmão. Que bom que você sabe onde você está. Sabia que tem gente que não sabe onde está? Você sabia que tem pessoas que não sabem o que fazer de suas vidas? Esses dias atrás, eu precisava sair da igreja e o meu carro estava preso no estacionamento. E aí estava chegando uma pessoa. E eu disse: eu posso entrar no seu carro? Porque eu preciso ir ali buscar um negócio rápido e o culto está já quase começando. Você me leva? Eu disse: levo. Eu entrei no carro. Quando entrei no carro, ele começou a chorar. Ele disse: meu Deus, você está triste? O que que aconteceu? Ele disse: não, pastor, eu estou emocionado porque você entrou no meu carro. Anos atrás, pastor, a minha vida era destruída, acabada. Eu não tinha nenhuma expectativa de vida, pastor. Mas você pregou para mim. Você me levou para o encontro. Você fez o meu casamento. Você apresentou as minhas crianças. Por isso, pastor, eu sou grato a Deus pela sua vida. O meu emocional voltou a ter sentido, pastor. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz, que eu tenho uma família feliz. Põe a mão no seu coração e diga: eu sou muito grato. Seja grato por quem ganhou você para Jesus. Você está lembrado quem te ganhou para Jesus? Você está lembrado quem te trouxe para a igreja? Você se lembra? Você já agradeceu essa semana pelo seu líder de célula? Você sabia que ele não ganha nada no sentido financeiro para cuidar de você? Você sabia que ele às vezes deixa a sua casa, deixa um filme que poderia estar assistindo com a família para ir lá cuidar de você? Você abraçou seu líder esta semana? Como é a chegada do seu líder na sua célula? Você sabia que a minha célula é uma célula 5 estrelas? Todas as minhas células têm jantar. Todas. Eu digo, gente, não precisa fazer comida. Eu chego lá, tem comida. E aí eu tenho que fazer esse sacrifício. Por isso que está aqui, ó, avançando. Então, queridos, gratidão por mínimos detalhes. Gratidão pela vida do seu patrão. Gratidão pelo seu relacionamento. Gratidão pela sua vida sentimental. De novo, quem oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda no meu caminho. A vida de gratidão é uma forte maneira de honrarmos a Deus. Nessa noite, nós estamos honrando a Deus. Levante as duas mãos aos céus e diga: meu Deus, a única palavra que eu posso dizer ao Senhor é gratidão. Diga para Deus assim: como é bom estar aqui, Senhor. Como é bom pertencer a uma igreja como essa. Igreja que ama e se importa. Igreja que vive dando presente. Eu nunca vi na minha vida o pessoal da intercessão ganhar reconhecimento. Nunca vi. Nunca vi. Olha que eu sou... Estou na igreja há muitos anos. Eu nunca vi isso. Pessoal, meus irmãos, teve graduação de intercessores. Eu nunca vi isso. Então levante as mãos e diga: meu Deus, que coisa linda é isso. Meus irmãos, que louvor tremendo é esse. Que projeção é essa? Eu não sabia para qual luz que eu olhava. Falei: meu Deus, que coisa incrível, hein, pastor Nelson? O senhor lembra daquele tempo que a gente cantava "O Inimigo Pelejou" e ainda tinha que tocar o senhor mesmo? Agora essa banda linda, pessoas que dançam, meu Deus, só os... Levante a mão e diga: só o Senhor é Deus. Oh, que gratidão, Senhor. Diz o Salmo 56, 12 e 13: cumprirei os votos que fiz, ó Deus, e a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Pois da morte livraste a minha alma, livraste da queda os meus pés. Eu era para estar morto, você era para estar morto, mas o Senhor livrou da morte os seus pés, a sua alma, para que eu ande na presença do Senhor. Olha Daniel no capítulo 2, versículo 23, ele dizendo: eu te agradeço, eu te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Ele estava agradecendo a Deus por ter interpretado o sonho, os sonhos de Nabucodonosor. Ele não se enalteceu com as suas interpretações. Quantas vezes o apóstolo Nelson repete para mim: Elias, só pode ser Deus daquele jeito dele. Só pode ser Deus, Elias. Só pode ser Deus. O que ele repete, só pode ser Deus. Ele nunca diz: é eu, é o Nelson, é a minha capacidade, somos nós, é a nossa. Não, só pode ser Deus. Fala para 3 pessoas: você estar aqui agora do meu lado, só pode ser Deus. Fica com a sua mão erguida e diga: Senhor, eu te agradeço pelos dons que eu tenho recebido do Senhor. Senhor, eu agradeço pelas minhas habilidades que o Senhor tem me dado. Senhor, eu agradeço pelas oportunidades que o Senhor tem me dado. Senhor, eu agradeço pelos privilégios que o Senhor tem me dado. Senhor, eu agradeço por morar nesta cidade de Ponta Grossa, ou por congregar nesta igreja. Diga: Senhor, eu te agradeço. Diga: Senhor, eu te agradeço porque eu faço parte de um dos ministérios desta igreja. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me colocou nesta posição lá no meu trabalho. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me ajudou a fazer esse curso universitário e eu me formei. Senhor, eu te agradeço. Vamos dizer 3 vezes: eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, Senhor. Agora, é possível que alguém aqui tenha algum sonho que foi enterrado. E você sabia que a gratidão faz ressuscitar sonhos? A gratidão tem um poder de ressurreição. E ela faz sonhos serem ressuscitados. E eu vou provar para você. Olha só, Jesus, antes que Lázaro ressuscitasse, a Bíblia diz que ele agradeceu. Significa que então que a gratidão gera milagres. Mas existe uma notícia ruim junto com a gratidão, que é uma palavrinha que se chama ingratidão. A ingratidão fecha a porta, a gratidão abre portas. Jesus disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Jesus, já antes do milagre acontecer e antes de dar a ordem da ressurreição, ele já agradeceu e Lázaro ressuscitou. Levante as mãos e agradeça a Deus, porque coisas que você considerava mortas vão começar a existir novamente na sua vida. Só quem crê, diga alguma coisa para o Senhor. Aleluia. Jesus, é para ele esse aplauso. Eu quero agradecer a Jesus por essa dica que ele nos deu. Porque quando ele agradece, ele está nos dando uma excelente dica. Ele está dizendo assim, ó: quem agradece pode fazer sonhos ressuscitar. Agradecer pelos milagres da vida. Agradecer pelas orações respondidas. Agradecer pela família, dos que estão perto e também dos que estão longe. Agradecer pela igreja, pelos irmãos. Agradecer pelos pastores. Você já agradeceu a Deus pela vida dos seus pastores? Por tanta fartura em tempos em que a fome invade o mundo. Filipenses 1:3 diz assim: agradeço a meu Deus todas as vezes que eu lembro de vocês. Paulo dizendo isso. Romanos 16:3-4 diz assim: saúde Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Nesses últimos dias se levantaram homens terríveis, ingratos, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes pais e mães, ingratos e ímpios, diz Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 e 2. Mas no nosso caso é totalmente diferente. Eu quero que você fique de pé para a gente fazer uma oração de gratidão, porque é esta gratidão que vai gerar os milagres da sua vida.